Você está ouvindo o Conecta Podcast, Processo Penal em Debate. Um podcast que trata de temas atuais de direito processual penal.
Estamos no episódio número 105. Sou Nereu Giacomoli, comigo Marcos Eberhard. Neste episódio, vamos tratar das perspectivas da prova ilícita no processo penal. E para tratar deste tema, hoje, com exclusividade, o professor Marcos Eberhard, que é uma satisfação, professor Marcos, trabalhar junto contigo. Vou te dizer, vou tratar de tu mesmo, né? Como se trata no Rio Grande do Sul, trabalhar contigo tanto na PUC do Rio Grande do Sul, tanto nesse podcast do Conecta, que já está no episódio número 105, e também uma grande satisfação ter trabalhado na pesquisa, no doutorado em ciências criminais. E esse tema da prova ilícita, que tu conheces muito bem, ele parte da Constituição, no artigo 5º, inciso 61, que diz que são inadmissíveis no processo penal as provas obtidas por meio ilícito. E o legislador, posteriormente, no artigo 157 do Código de Processo Penal, com a mini-reforma que houve em 2008, através da Lei 11.690, que é uma das leis que modificou parcialmente o nosso Código de Processo Penal, que muitos dizem que não foi uma reforma, mas uma deformação maior ainda do que já tínhamos do Código de Processo Penal, mas o artigo 157 da lei ordinária diz que são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas. E o legislador define o que são provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Claro que nós tínhamos uma discussão sobre o que são provas ilícitas, o que são provas ilegítimas, tá? E se a ilicitude pode ser reconhecida antes da sentença, ou é conveniente que se reconheça a prova, a licitude ou a ilicitude na sentença, tá? Com todo esse problema da contaminação. Mas o certo é que o legislador, a partir de 2008, determinou que a prova ilícita não permaneça no processo, ou pelo menos se ela ingressou no processo, ela deva ser desentranhada e seja instaurado um incidente de destruição desta prova ilícita. É claro que nós temos aqui vários problemas, mas um deles é justamente esse problema que a prova ilícita já entrou no processo. Ela está no processo, o juiz que vai julgar o processo, ele tomou conhecimento desta prova ilícita. Então, o questionamento é de que adianta desentranhar uma prova ilícita do processo se nós vamos manter o mesmo juiz para julgar o processo, esse mesmo juiz que já conheceu essa prova ilícita, então ele já estaria contaminado por essa ilicitude. E o nosso ordenamento jurídico não oferece uma solução, pelo menos legal, para resolver esse problema da prova ilícita que está no processo e continuar o mesmo juiz depois do processo. Então, o professor Marcos trabalhou bem essas questões, né? São várias perspectivas aí que se abrem para se discutir essa questão da ilicitude probatória, professor Marcos.
Nereu, primeiramente, uma satisfação enorme estar aqui no Conecta Podcast, no próprio podcast, mas também preciso dizer que, para mim, é uma satisfação enorme dividir contigo o Conecta, dividir contigo várias decisões tomadas aí em relação à vida profissional e à vida acadêmica, e dividir contigo, principalmente, uma série de complexidades que nós temos, uma série de desafios que nós temos enfrentado no dia a dia da advocacia. Este tema da prova ilícita, ele repercute, com certeza, dentro de várias possibilidades. E uma delas é justamente uma ausência de preocupação do legislador com o tratamento processual ao tema da ilicitude probatória. O que se quer dizer O que se quer dizer é que, não havendo uma fase específica de admissibilidade da prova, uma fase específica de passagem, de análise daquela prova que vem entrar nos autos por juntada, normalmente assim que ocorre, como é o caso dos meios de obtenção de prova, dos meios de investigação de prova, não havendo uma fase específica de admissibilidade, não há um freio em relação à entrada da prova. E misturam-se aqui duas questões que eu reputo nesse tema de bastante importância e de repercussão prática para todos os atores do direito, e sem dúvida nenhuma, claro, para o processo, que é, primeiro, a circunstância de que a prova, o tratamento, a análise de uma ilicitude, a análise de uma alegação de ilicitude probatória, vinda ela de um pedido da defesa ou vinda ela de um pedido de acusação, normalmente acaba sendo analisado só mais tarde no processo, lá na época da sentença de mérito. E não é só. Quando analisado na sentença de mérito, esta análise ela acaba se misturando também dentro da avaliação probatória. Ou seja, vamos dar um exemplo sobre isso. O juiz vai lá e decide: olha, existe aqui uma alegação de ilicitude da prova por parte da defesa, referindo, por exemplo, que o celular não foi manejado da forma mais correta para extração de dados do WhatsApp. Essa prova baseou indícios de autoria e baseou, portanto, o oferecimento da denúncia. Mas eu quero dizer que, a partir dessa prova, foram coletadas tantas outras que confirmaram essa autoria a partir da extração, que até pode ter sido irregular do WhatsApp. Mas, mesmo assim, eu, como magistrado, quero dizer que, como eu sou livre para me convencer, há outras tantas provas ou indícios que vão subsidiar aqui a minha decisão condenatória. De modo que, então, estou negando a ilicitude da prova. Bom, há casos, inclusive, mais frontais do que esse, em que o tribunal, ou o juiz em primeiro grau, ou até mesmo o tribunal superior, acaba dizendo sim, há uma irregularidade na coleta da prova, não se tem dúvida disso, mas isso não é capaz de alcançar todo o conjunto probatório. Isso não é capaz de reduzir a força de todo o conjunto probatório. Ou seja, além de não haver uma fase específica, uma fase dedicada, um tratamento processual dedicado para uma alegação de ilicitude da prova, normalmente as alegações de ilicitude da prova são analisadas no âmbito da sentença, ou seja, depois de essa prova ilícita ter possivelmente, provavelmente, influenciado outras tantas medidas cautelares, ter influenciado o oferecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, perguntas às testemunhas de acusação, perguntas às testemunhas de defesa, o próprio interrogatório do réu, aqui uma questão importante, a tomada de posições processuais, tanto pela acusação quanto pela defesa. Um exemplo clássico, a decisão da defesa sobre, diante de um arcabouço probatório de acusação, exercer o direito ao silêncio. Vou exercer o direito ao silêncio ou não vou exercer o direito ao silêncio? A decisão da defesa de confessar o fato criminoso parcialmente, por exemplo, ou totalmente, de modo a, na sentença, receber uma redução, eventualmente até drástica, da sua própria pena. Tudo isso é decidido com base na gestão do processo, nas posições assumidas pelas partes dentro do processo, Ministério Público, defesa, parte e contraparte, né? Também pode ser assim chamadas, e claro que isso tem um potencial fortíssimo de influência da ilicitude da prova. Por quê? Porque, se caso o magistrado tivesse uma análise dedicada da prova ilícita e viesse ele, antes da sentença, declarar a ilicitude da prova e o desentranhamento daquela prova, certamente isso poderia arrastar outras tantas provas que tivessem partido dessa prova originária. Isso faria com que traria um enfraquecimento da acusação dentro dos autos, facilitando para a defesa tomada de posições processuais, como, por exemplo, uma confissão, e como, por exemplo, aqui já disse, o exercício do direito ao silêncio. O que que se quer dizer com isso? O que se quer dizer com isso é que nós temos realmente um problema estrutural do ponto de vista da prova ilícita. Por quê? Porque, apesar de nós já termos superado e discutido muito os conceitos de ilicitude da prova, do ponto de vista material, do ponto de vista processual, do ponto de vista constitucional ou da violação de direitos fundamentais, ultrapassadas essas fronteiras, nós temos um ponto de partida no Código de Processo Penal. Por mais que não possa ser considerada uma reforma que tenha sido uma reforma, apesar de importante, não tenho dúvida disso, mas por mais que não tenha, que não se possa considerar uma reforma do ponto de vista de vinculação ao sistema acusatório, não se pode, realmente não se pode, nós temos um ponto de partida em relação ao estudo da prova, mas esse ponto de partida não nos diz nada. Não nos diz nada porque o juiz simplesmente posterga essa análise da lista da prova e não permite que as partes possam, em contraditório, produzir prova sobre a licitude ou ilicitude da prova. Ou seja, os meios de obtenção de prova, interceptação telefônica, o resultado de uma busca e apreensão, a extração de dados do WhatsApp através de um relatório de investigação criminal, tudo isso entra nos autos por mera juntada, como meio de investigação de prova. Bom, não existe no processo penal maior foco de violação de direitos fundamentais do que a entrada de indícios e de provas pela via dos meios de obtenção. Não existe. Por quê? Porque não há contraditório. O contraditório é um contraditório que pode ser chamado de contraditório farto, o professor Gustavo Badaró assim chama, pode ser tratado de contraditório diferido, mas a realidade é que, do ponto de vista de prova, contraditório não é. E, portanto, isso prova também não é. Com certeza. Se isso é assim, significa dizer que nós temos violação ao contraditório antes e depois. Por que depois? Porque depois também não é permitido à acusação e à defesa fazerem prova sobre essa licitude ou ilicitude, de modo a poderem ter uma base mais madura para a ilicitude. Não bastasse isso, nós temos o mesmo juiz que não participou, porque não existe uma fase de admissibilidade dos meios de obtenção de prova, ou seja, um juiz que, por omissão, permitiu que esses meios de obtenção entrassem e ficassem nos autos. Nós temos o mesmo juiz que fez o juízo de recebimento da denúncia, nós temos o mesmo juiz que fez o juízo de recebimento da resposta à acusação e confirmação do recebimento da denúncia, o mesmo juiz que presidiu a instrução probatória com o mesmo juiz que vai analisar a ilicitude da prova. Quer dizer, é frontalmente a violação da imparcialidade, frontalmente a violação do contraditório no tema da ilicitude probatória. São essas, em poucas linhas, professor Nereu, perspectivas do tema da ilicitude probatória, pelo que se deseja que haja reforma legislativa suficiente em relação ao tratamento da ilicitude da prova, como, por exemplo, é a possibilidade de criação de um incidente de ilicitude da prova, para que o juiz que conheceu da ilicitude possa, fora dos autos, instaurar um incidente, de modo a permitir que a acusação e a defesa possam, de forma sigilosa, fora dos autos principais, trabalhar o tema da ilicitude probatória, decidir sobre a ilicitude probatória, tendo um outro magistrado responsável futuramente pelo julgamento do caso penal. Imagino que isto é uma forma de moderação da imparcialidade, ou seja, é uma moderação para se trabalhar a imparcialidade. Evidentemente que não se pode resgatar completamente a imparcialidade dentro do processo penal, não se tem notícia dessa possibilidade. É uma forma de resgatar o contraditório do ponto de vista de produzir prova sobre a prova, e é uma forma também de subsidiar um necessário tratamento ao tema da ilicitude da prova, porque o impacto do tema está diretamente vinculado ao número de advogados e advogadas, promotores, promotoras, juízes e juízes, defensores e defensoras que nos escutam agora e sabem que isso impactará boa parte dos autos que estão nos seus gabinetes, que estão aos seus cuidados. Por quê? Porque o tema da provinista frequenta um bom número de processos de ações penais no processo penal brasileiro, de modo que esse tema realmente merece um tratamento diferente do que hoje os tribunais e ainda os tribunais superiores estão lhe emprestando.
Muito bem, professor Marcos. Relevante, essa decisão sobre a ilicitude, que esta decisão sobre a ilicitude ela ocorra fora do processo, ou pelo menos por um juiz diferente daquele que vai instruir o processo e julgar posteriormente o processo. Isso potencializa, como tu falaste, o contraditório, ou seja, a prova sobre a prova. Então, nesse incidente, a parte se decidiria, se produziria a prova sobre a ilicitude. Por isso, prova sobre prova. E quando se decide num incidente apartado do processo onde vai haver a instrução e o julgamento, nós diminuímos, pelo menos, se não se eliminar, se não for possível se eliminar do todo uma contaminação do juiz que for julgar, mas pelo menos se diminui. Se reduz esse grau de contaminação, se potencializa o contraditório, se potencializa o princípio da imparcialidade do julgador e se diminuem os efeitos da adoção do denominado livre convencimento motivado, que ainda predomina nas práticas processuais. Este foi o episódio número 105, que tratou das perspectivas da prova ilícita no processo penal, que vai ao ar no dia 17 de agosto de 2022. Compartilhe, conecta, compartilhe conhecimento.
Você ouviu o Conecta Podcast. Processo Penal em Debate.